Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Uma oportunidade a mais, rica oportunidade para juntos pensarmos em alguma coisa na palavra, depois de um tempo de celebração tão agradável até aqui, que assim continue até o fim. E que Deus continue falando mais ainda do que já falou aos nossos corações nesse lugar. Eu pediria que você, quem trouxe a sua Bíblia, vamos lá até o primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a parte B do versículo 7. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Lerei novamente. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ela era uma onça muito criteriosa. Uma onça muito gabaritada e com uma vocação tremenda para ser uma super assessora dos sete erros. Essa dona onça, em tudo na floresta, ela olhava com um olhar por demais crítico. Uma onça que tinha um olhar muito, mas muito forte para os erros e para as coisas que destoavam. Nada na floresta escapava do olhar da dona onça. Os bichos, então, não tinha um infeliz de um animal que escapasse do olhar crítico da dona onça. Dona Onça tinha o prazer de olhar a floresta, observar onde é que estavam os erros. E de olhar os bichos, notar onde é que estavam as falhas. Mas com o tempo passando, sabe como é? Ela foi começando a ficar com uma fraqueza na vista, como diz o pessoal do interior. Começou a ficar ruim o jeito de olhar, começou a atrapalhar o seu jeito de enxergar, a vista começou a ficar fraca, com um óculos, que esse aqui que eu tenho, que eu coloquei aqui, que vocês não observam, mas ele é trifásico, ele tem uma parte para olhar bem longe, uma outra para olhar mais ou menos no meio, e a outra para conseguir enxergar alguma coisa, ler livro, sabe? A onça precisava ver qual era o problema, porque ela estava sofrendo muito com isso, ela não conseguia mais olhar como olhava, e olhar do jeito que ela olhava era tudo. Absolutamente tudo na vida dela. Ela foi num oftalmologista na floresta. Chegando ao oftalmologista, disse qual era o problema. O oftalmologista falou, vamos fazer os exames. Feito os exames, falou, precisa operar. Vamos operar a senhora, a dona onça. Feita a cirurgia na dona onça, passado aquele momento de convalescença, tirado os tampões, dona onça começou a olhar a floresta, e olhar para todos os lados, e dona onça começou a ficar apavorada. Parece que a floresta piorou. Parece que o que era complicado, complicou mais ainda. Os fantasmas anteriores eram lindos, perto dos fantasmas que ela começou a ver. Coisa errada demais. Ela começou a ficar assustada, deprimida. Pronto, lá vai a dona onça agora para um terapeuta. começar a tomar remedinho, assustada com tudo que via, resolveu voltar ao oftalmologista. Chegou no oftalmo, disse qual era o problema, o oftalmo falou, vamos fazer uns exames. Logo no começo, o oftalmologista disse o seguinte: ah, dona Onça, me perdoe, por favor. Cometemos um erro gravíssimo, eu errei demais aqui. Dona Onça, a senhora não acredita, na hora que eu fiz a cirurgia nos seus olhos, eu coloquei os seus olhos voltados para dentro da senhora. E esse que é o problema, dona Onça. A senhora está vendo o que é que há dentro da senhora. Mas iremos resolver o problema, dona Onça. Retornou então os olhos para o local certo. E dona Onça então saiu daquele lugar, após a convalescência. E agora dona Onça começa a olhar a floresta de um outro jeito. Dona Onça não olha mais a floresta como antes. Dona Onça agora olha a floresta de uma outra maneira. Ela começa até a achar beleza no elefante. Começa a achar graça no chimpanzé. Dona Onça agora olha a tudo e a todos de um jeito diferente. Após ter percebido que dentro de si mesma tinha muita coisa ruim também. Em minha última reflexão com vocês, eu falei sobre desconstruções. Falei sobre a bênção da desconstrução. E eu estou certo que precisamos desconstruir muitas ilusões. Muitos mecanismos de defesa nossos precisam ser desconstruídos. E por que não? O nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito de ver as pessoas, o nosso jeito de ver a espiritualidade e a vida, também precisam ser desconstruídos. O pior cego, talvez nem seja aquele que não quer ver. O pior cego, talvez seja aquele que é cego e pensa que vê. E pensa que vê. Eu creio firmemente que ao seguir Jesus de Nazaré, eu inicio uma busca de um novo olhar, um novo jeito de ver as pessoas, um novo jeito de ver o mundo, um novo jeito de ver Deus, um novo jeito de olhar para mim mesmo, um novo jeito de olhar para o outro. Um novo jeito de olhar para as coisas. Ao seguir Jesus, eu inicio esse novo jeito, esse novo processo, essa nova maneira de enxergar tudo. Como canta Elis Regina, aliás, Elis Regina canta uma música do Sérgio Natureza e do Tunai, uma música extraordinária, de uma letra muito inteligente. Ela diz assim, ó: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Ela diz, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Aí vai mais um pouquinho adiante e fala de novo. A natureza, ou seja, as aparências, ou melhor, as aparências enganam. E depois emenda, porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. E o tema da mensagem de hoje, uma sugestão de reflexão é para além das aparências. E encarar essa nossa vontade, esse nosso desejo de aparências é alguma coisa fundamental para quem quer seguir Jesus de Nazaré. Você sabe que o Fernando Portella, ele escreveu o seguinte: nossa máscara é uma forma que permanece sempre ali, dentro de nós, como pouso de segurança interna. Ela, a máscara, não fica tão evidente quando temos consciência de nós mesmos, quando estamos ligados à vida em seu todo. Mas ela reaparece, a máscara surge no nosso cansaço, ela aparece na nossa distração, e no nosso cotidiano automático, na hora em que a gente se esquece de si mesmo, ela aparece. O Christian Partenhan, ele fala que existem pelo menos 9 máscaras. Quer ver? Olha que interessante. Segundo ele, na caminhada para o sucesso, a palavra sucesso ficou tão enfeiada ultimamente, eu prefiro êxito. Mas é ele que está dizendo, então eu vou falar do jeito que ele falou. Na caminhada para o sucesso individual e profissional, nós precisamos conhecer melhor essas máscaras. Quer ver? Presta atenção. Olha, quer ver uma máscara? Se você começar a se identificar, não dê bandeira. Não dê bandeira. Fique tranquila. Fique tranquilo. Esposo e esposa, por favor, sem uhum. E sem também aquele negócio de fala a Deus. Fala a Deus é horrível. Quando é pro outro, né? Não é não? Por exemplo, uma máscara. O pacífico protelador, gente boa. Essa é uma máscara. Quer ver outra? O metódico, direitinho, irado. Uma outra? O amoroso, generoso, orgulhoso. Quer ver uma legal? O performático mascarado. Tem outra. O sofredor original invejoso. Mas também tem o avarento, solitário e pensador. Mas temos também o medroso ambivalente. E a nona? O narcisista gozador. Só ele falando sobre isso. Você sabe que o Albert G. Bernstein, ele escreveu um livro, Vampiros Emocionais. Muito interessante. Ele fala assim, como lidar com pessoas que sugam você? Aí ele fala desses vampiros. Aí tem um grupo de vampiros. Quem são esses? Qual o primeiro grupo que ele fala? São os adoráveis trapaceiros. São os tipos antissociais. São os vampiros aventureiros. Esses são sexys, emocionantes, decididamente um mal danado para a saúde. Mas existem também os vampiros, aqui é ele que está falando, se você vende carro, briga com ele. Ele que está falando. São os vampiros vendedores de carro usado. Mais matreiro do que raposa, diz ele. Mas ele também diz que nesse grupo tem os vampiros valentões. São aqueles grandalhões. São aqueles assustadores. São aqueles fortes e burros. Igualzinho aqueles garotos que nos ameaçavam ou nos ameaçam na escola. Mas o outro grupo de vampiros é a turminha do espetáculo ao estilo vampiresco. São os tipos histriônicos. São os vampiros exagerados. Vampiro Cazuza. Seja sexo, seja doença ou segredos do sucesso, o ramo dos espetáculos é um só. Mas tem os vampiros passivo-agressivos. Livrai-nos de demônios, fantasmas e de pessoas que fazem do jeito de ajudar uma maneira de controlar. Mas tem um outro grupo, que é o grupo dos vampiros que são marcados pela frase egos enormes. Todo o resto é pequeno. São os tipos narcisistas. Vampiros que se consideram superiores a todos os mortais. São os vampiros astros. Aliás, para vampiro astro, a gente não ama vampiro astro. A gente adora vampiro astro. Mas tem também um outro grupinho de vampiro, que esses aí parece até que são politicamente corretos, mas não são não, são vampiro também. É a turminha do tudo demais enjoa. Tudo demais enjoa. São os tipos obsessivo compulsivos. São os vampiros perfeccionistas e puritanos. Vivem querendo controlar tudo, vivem zangadinhos, nervosinhos, cheio de mesquinharia. E aí tem o último grupo de vampiros. Que a frase é a seguinte para eles: tudo significa algo. E tudo tem relação com tudo. São os tipos paranoicos. Aquela turma que qualquer coisa que você diga tem alguma coisa a ver com alguma coisa que ele não gosta. São vampiros visionários e ciumentos. Inspiração sempre consiste em ampliar exageradamente tudo. Vampiro que fica na base da teoria da conspiração. Gente que para dar bom dia para ele, você tem que pensar duas vezes, porque ele pode entender isso como qualquer outra coisa que não seja bom dia. É só bom dia. Sabe que você poderá encontrar leituras mais interessantes do que essas que eu sugeri aqui, nesses dois livros? Sobre esses assuntos. As prateleiras de autoajuda estão repletas de livros assim. E agora tem um outro grupo de autores que detestam e ficam apavorados só de pensar que o livro dele possa ser elencado como de autoajuda. Também esse grupo está levando um número enorme de gente escrevendo sobre essas coisas. Você pode procurar em todo lugar. E até procurar estudar, ou não querer nem saber disso, e só se contentar com isso que eu falei. Mas, decididamente, o que não podemos fazer em hipótese alguma é seguir sem encararmos essa nossa paixão pelas aparências. A afirmação bíblica de que o homem vê a aparência tem que nos inquietar. Esse negócio de estar na Bíblia dizendo o seguinte: olha, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Isso tem que inquietar a gente de alguma maneira. Isso tem que mexer com a gente de alguma forma. Aí vem alguma pergunta assim, gente: que tipo de existência, que tipo de vida, que tipo de relacionamentos eu tenho construído sob a égide das aparências? É uma boa pergunta. Por que nós não queremos ir além das aparências? Ou por que nós não queremos que os outros avancem para além das aparências? Agora, esse negócio de começar a seguir Jesus de Nazaré é um negócio muito sério. Por quê? Porque Jesus tem uma relação um pouco estranha, um pouco difícil com esse negócio de aparências. Não adiantava fazer pose para Jesus. Não adiantava fazer caras e bocas para Jesus. Ele sabia muito bem o que estava por detrás das aparências. Jesus sabia tudo. Várias vezes você vê nos evangelhos dizendo o seguinte: os caras querendo dar um migué em Jesus, e Jesus sabendo exatamente o que ele estava pensando. Ele sabia o que o cara pensava, ele sabia o que estava lá dentro do coração. Portanto, os sepulcros caiados, os hipócritas, os fakes da época de Jesus, sofriam muito com ele. Por quê? Porque Jesus os desconcertava. Por quê? Porque Jesus os irritava. Jesus é um Deus irritantemente adorável. Ou adorável e irritante. Jesus irrita mesmo. Por quê? Porque Jesus os expunha. Eles ficavam expostos diante dele. E mais, Jesus não admitia uma espiritualidade de aparências. Aqui, está jejuando? Ninguém precisa saber. Está dando oferta? Ninguém também precisa saber. Está orando? Por que ele está fazendo isso na praça? Jesus não admitia. Por isso que a espiritualidade cristã não deve ser performática. Por isso que o estilo de vida de um seguidor de Jesus de Nazaré não deve ser performático. Sabe por quê? Porque Jesus não está nem aí com a sua performance, nem com a minha performance. Jesus, ele não se ilude com a sua performance. Jesus não se impressiona com a sua aparência. Jesus não está nem aí com o seu joguinho de cena. Digo que isso vale para mim e para você. É assim mesmo com esse Jesus. Que cantamos, que adoramos, que achamos ele o máximo. E de fato é. Mas quando a gente começa a seguir Jesus, nós somos chamados para caminhar para longe desse mundo de aparências. E começamos a sair dessa dominação de aparências para estarmos indo para o coração. O Jean-Yves Leloup, ele escreveu um livro, O Corpo e os Seus Símbolos, publicado pela editora Vozes. E ele fala das várias etapas de desenvolvimento da consciência. Portanto, ele fala da consciência matricial, que é aquela da vida intrauterina, fala da consciência oral, consciência anal, consciência genital, não precisa ficar assustado, você já passou por tudo isso, pode ficar certo. E ele fala da consciência familiar. Depois ele chega na consciência social, que é onde Freud para. Freud diz que aí é o topo, onde todo ser humano tem que alcançar. Eis aí o objetivo da vida humana, chegar no estado de consciência social. Assim explica Freud. Mas outros que foram além de Freud falaram, não, tem mais coisa. Tem o nível de consciência autônoma. Tem a consciência do self. E outros foram além, dizendo que tem a consciência teoantrópica. E olha só o que o Yves Leloup fez. Ao fazer um paralelo entre a evolução da consciência e as diferentes partes do corpo, Leloup diz que a consciência social corresponde ao coração do ser humano. A consciência social corresponde ao coração. Diz ele, o coração é um dos símbolos do centro vital. O coração é o centro da relação, das relações humanas. O coração, portanto, meus irmãos, ele é um símbolo, ele é um emblema ou uma ponte das nossas relações humanas. Agora, a Bíblia, ela fala do coração. E como diz um amigo e mestre conhecido e admirado por todos nós, a exegese de toda a palavra ou termo bíblico não pode prescindir de uma leitura honesta em perspectiva cultural. Exegese é mais do que uma mera tradução de um termo ou de uma palavra. Então, guardado todos os cuidados exegéticos possíveis, na Bíblia, o coração aparece assim, quer ver? Por exemplo, a Bíblia diz que o coração deve ser guardado. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. É isso que diz a Bíblia. O que mais a Bíblia diz? Ah, ela diz assim, ó, de que o que sai da boca procede da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Mas a Bíblia diz também que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. Repete o termo. E aí também a Bíblia diz, olha só, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas a Bíblia também diz que nós devemos o quê? Amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. E o profeta diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu, de todo o vosso coração. Diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração. É assim o profeta Joel falando. Mas é em Jesus que tem uma frase, num versículo 2, na verdade, que ele pega e ele fecha e conceitua o coração. Vai brigar com Jesus, porque foi ele que conceituou o coração assim. Para Jesus, o coração humano, ele é perverso. Cheio de teimosia. Cheio de desvarios. Cheio de depravação, cheio de extorsão, cheio de excessos, fonte de todo mal, fonte de incredulidade e fonte de cobiça. Quem vive de aparência não gosta de mostrar essas coisas, e nem de pensar nisso. Quem só vive de aparências, ou vê as aparências, ou curte as aparências, ou está debaixo da sombra da aparência, não enxerga essas coisas. Mas Deus não vê como homem, porque Deus vê o quê? O coração. Ora, mas se o coração é tão ruim assim, Por que é que o sábio traz uma palavra que é a palavra que Deus usa para todos nós aqui? Qual que é a palavra? Filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração. Mas o que que Deus vai fazer com um negócio tão ruim? Por que que Deus quer um coração tão ruim? Não vou falar do seu, para não me ofender. Hoje em dia tudo dá processo. O que que Deus vai fazer com um coração tão ruim como o meu? Talvez fazer com que ele deixe de ser empedrado e possa ser mais humano e mais de carne. Talvez isso, simples assim. E é por isso que o poeta canta e ora em sua canção: amolece o meu coração, molha os meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração. Sonda a minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer o meu coração. Talvez seja essa a oração nossa hoje à noite. A minha e a sua. Sabe, meus irmãos, eu oro e suplico para que o Senhor amoleça o meu coração. Peço sempre isso ao Senhor. Ah, dentro do meu coração, potencialidade, tanto para o bem quanto para o mal. Há dentro do meu coração inclinações, tanto para o bem quanto para o mal. Há dentro do meu coração motivos, tanto para o bem quanto para o mal. Há dentro do meu coração intenções, tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu decidi seguir Jesus, eu percebi que eu sou desafiado diariamente a olhar como Ele olha, para além das aparências. Porque Jesus, Ele pega na minha mão e na sua, e começa a nos conduzir na jornada do conhece-te, para que possamos ir nessa jornada até adiante no aceita-te, e que não paremos aí, para que possamos ir adiante no supera-te. O Senhor nos conduz, e é para isso que a gente segue Jesus. Fique certo disso. Fique certa disso. É para que em nós seja provocada alguma coisa extraordinária que conduza a cada um de nós ao conhece-te, ao aceita-te e ao supera-te. Santo Agostinho entendeu isso, escreveu e desenvolveu isso que eu estou falando. É dele essa máxima. Agora, toda vez que a gente olhar para isso, a gente tem que entender assim, ó. Nós somos chamados para irmos para além das aparências, pois só assim venceremos esse estilo de vida performático. Só assim. Assim seremos mais verdadeiros e verdadeiras. E o Senhor Jesus, nosso Mestre, quer que sejamos mais sinceros e mais sinceras. Andar com Jesus significa estar o tempo todo sendo instigado, estimulado e encorajado para ser mais transparente. Significa estar indo mais adiante e não ficar só na superficialidade. Por quê? Porque caminhar com Jesus e seguir Jesus significa que nós, que éramos superficiais, agora somos convocados por Jesus para sermos pessoas mais profundas. Pessoas mais consistentes. Pessoas de tutano. Agora, claro que o Senhor sabe muito bem que nós somos pó. E quando você... Eu ouvia isso aí quando eu era pequeno. Eu ouvia essa mensagem. Que Deus não vê as aparências, mas Deus vê o coração. E o jeito que pregavam, o jeito que ensinavam, o jeito que falavam, eu ficava apavorado. Eu ficava desesperado. Quando eu ia na igreja, E o pastor com aquela mania de querer adivinhar as besteiras que eu fiz durante a semana. Que coisa horrorosa. Deus vê o coração. Só faltava dizer que quem inventou o Big Brother foi Jesus. E aquele texto lá, os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. Misericórdia. Quando o cara falava isso, ele falava com uma voz de destruidor. Eu saía da igreja apavorado. Pedindo pelo amor de Deus para Jesus não voltar. Segura a onda aí, Jesus. Agora não. Que horror que era, meu Deus. E engraçado, porque dentro de um contexto performático de colocar medo nos outros. Porque é na base da performance do evangelho do medo que se assusta os outros. Até que, graças a Deus, eu fui aprendendo na Bíblia e caminhando com algumas pessoas que foram me ajudando a me libertar. E aí, o que foi que aconteceu de extraordinário na minha vida? Eu fui começando a acreditar que Deus, Ele fica o tempo todo correndo atrás de mim, sim. Que Deus sabe tudo sobre mim, sim. Que Deus, quando eu pego uma corrida, eu tenho que correr porque Ele vai atrás de mim de qualquer jeito. Porque Deus corre com tanta força atrás de mim. Porque Deus não corre sozinho e chama os anjos para correr atrás. Aquele monte de coisa correndo atrás de mim. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele me pegar, em uma época eu pensava, vai me arrebentar e me estraçalhar, né? Não, mas eu aprendi que Deus, quando corre atrás de mim e corre atrás de você, mesmo sabendo o quanto eu e você somos ruins, mesmo sabendo o quanto eu e você somos malvadinhos, mesmo sabendo o quanto somos performáticos, mesmo sabendo da nossa teologia cosmética, mesmo sabendo da nossa fachadinha, mesmo sabendo das nossas caras e bocas, mesmo sabendo da nossa tara por ser posê, Jesus corre atrás de você e quando Ele te pega, Ele te enche de beijo e de cheiro, e faz como eu faço com meu filho, dá uma lambida na minha testa. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o pessoal suba para cantar a música, que foi uma das músicas que nós cantamos aqui. Essa música que eles vão cantar novamente, há uns 4, 5 anos atrás estava mal, e um irmão mandou essa música para mim, ainda em inglês. Eu com meu parco inglês, consegui entender algumas coisas. Nunca mais esqueci. E o que eu quero dizer a você agora que está aqui com a gente? Presta atenção. Tem muita coisa no seu coraçãozinho, na sua mente, que precisa ser desconstruída. Quem sabe a maneira de olhar Deus, olhar a igreja, olhar a vida cristã. E hoje você veio aqui para entender isso de uma vez. Olha como essa frase soa diferente agora. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E eu queria que você abrisse no Salmo 139. É um salmo davídico, ou seja, atribuído a Davi ou influenciado por ele. Você sabe que o primeiro versículo que eu li foi no episódio onde que Samuel vai até a casa do pai de Davi, não é isso? E chegando lá, ele começa a olhar os outros e estava tudo na base da aparência. Foi onde Deus disse para Samuel, Samuel teve que dizer para os outros, olha, o homem vê a aparência, mas eu, Deus, o Senhor vê o quê? O coração. E o Deus que vê o coração foi até aquela casa para poder encontrar Davi, um homem segundo o de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aí você pensa assim, Se Deus olha o coração, então Ele vê que o meu coração é bom. Certo ou errado? Errado. O fato de Deus olhar o seu coração não é porque Ele é bom. O que é que Deus traz para mim e para você quando essa frase chega dentro do corpo doutrinário, com a luz lançada do Evangelho e com a chave maravilhosa da hermenêutica que é Jesus de Nazaré? Quando olhamos para esse texto do Velho Testamento a partir dessa perspectiva, nós compreendemos o seguinte: que o Deus que sabe tudo, tudo sobre o meu coração, não desiste de mim. O Deus que sabe tudo, tudo sobre o meu coração e o que vai dentro dele, continua apaixonado por mim. O Deus que sabe exatamente quem é você, muito mais do que você sabe sobre si mesmo, Ele sabe, e Ele ainda continua desesperadamente apaixonado por você. E quando olhamos assim, nós começamos a entender que é muito melhor viver para além das aparências, porque quem vive pelas aparências vive escravizado por si ou por alguém. Quem vive pelas aparências vive amarrado por si ou por alguém. E quando eu conheço Jesus de Nazaré, eu começo a ficar livre. Livre a ponto de saber exatamente quem eu sou. E de saber que sou amado, mesmo sendo quem eu sou, por alguém que não vai desistir de mim. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! E quando eu entendo isso, todo o resto faz sentido. Eu posso andar mais livre. Por isso que o Salmo 139 diz muito para mim e para você: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. É um salmo lindo para ler em casa, mas vá para os últimos versículos do salmo, o 23 e o 24. Que essa seja a minha e a sua oração hoje à noite. Que essa seja a nossa oração hoje à noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em alguma conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração hoje à noite. Amém? Seja o nosso pedido diante de Deus. É por isso que eu posso chamar, vamos junto na jornada, seguindo o Mestre de Nazaré. É por isso que eu posso dizer, vamos com a gente, junte-se conosco, para que o pó do pé do Mestre fique sobre nossas cabeças. É por isso que posso dizer a você que, porque viu Deus e a religião e a igreja de uma maneira tão destroncada e errada, que o Espírito Santo de Deus hoje destrua tudo isso, desconstrua tudo isso, e que você volte, minha filha, que você volte, meu filho, e que sigamos juntos para o louvor e glória do nome de Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a abandonar qualquer tipo de proposta performática. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar agarrado nas mãos do Senhor, seguros no Senhor, certos do amor do Senhor, livres de todo o peso, de toda a culpa, agarrados ao Senhor. Esse que veio aqui hoje, que nem sabe direito como é que significa isso, que o Senhor, a Deus, o abrace e ele sinta o amor do Senhor de forma extraordinária. Essa e esse que há muito tempo, a Deus, afastados estão, E até bom que continue afastado desse jeito de viver a vida cristã. Que possam desconstruir esse jeito de pensar em Deus. Que possam desconstruir esse jeito de se relacionar com a sua espiritualidade. Mas que possam começar algo novo, com um novo olhar, um novo jeito de olhar Deus, um novo jeito de olhar a espiritualidade, um novo jeito de olhar para si mesmo, um novo jeito de olhar para os outros. Que assim seja, Senhor. E desde já prometemos toda honra, toda glória e todo louvor para sempre seja dada ao Senhor. Amém e amém. Aleluia.